sintonia. Na sequência, mais um programa com a marca 90,3. Campeã no Ibope.
Araripina urgente. Araripina urgente. As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
As vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos
70 quilômetros. Sem licença para falar aqui. O assunto do século.
Araripina urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina, urgente. Apresentação, Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. São 7:01 na maior cidade do Araripe. E hoje é quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. É comemorado o Dia Mundial do Cirurgião Plástico. E aí a gente manda um abraço para Dr. Clóvis Humberto Coelho, cirurgião plástico que atende uma vez por mês aqui em Araripina. Parabéns, doutor Clóvis. Vamos embora na Igreja Católica. É dia de Santo Ambrósio, o grande bispo de Milão. E já são decorridos 339 dias do ano, faltando 24 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão Pernambucano. É do Grupo Valdeir Batista. São 33 anos informando o povo com muita responsabilidade. Também estamos no Instagram, na página do Roberto Gonçalves, blog do Roberto. E vamos ao tirinete do programa de hoje.
Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
Em meio aperreado do juízo, papai Lula convocou reunião ontem para discutir tensão entre a Venezuela e a Guiana. O presidente se encontrou com Mauro Vieira e Celso Amorim. Vamos aos detalhes dessa reunião que está trazendo, né, nesse conflito que está trazendo preocupação para o presidente brasileiro, com o repórter Pedro Teixeira da CNN Brasil.
Lula convocou o encontro por estar preocupado com a situação e cobrou atenção máxima dos auxiliares sobre o desenrolar da crise. Além de Mauro Vieira, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, também estava na reunião. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores disse que não vê risco de um conflito armado entre os dois países. O presidente Nicolás Maduro decidiu subir o tom na retórica sobre o território que pretende tomar da Guiana, divulgando uma série de medidas para dar sequência ao plano venezuelano. Maduro apresentou um novo mapa que já incorpora a região de Essequibo à Venezuela e determinou que seja adotado nas escolas e repartições oficiais do país. Além disso, o presidente venezuelano anunciou a criação de uma zona militar para a defesa da região, nomeou um general para governar a área e ordenou que a petrolífera estatal conceda licenças para exploração de recursos em Essequibo. No Planalto e no Itamaraty, a avaliação é de que os gestos de Maduro não passam de bravata. O objetivo seria unir o país em torno de um inimigo comum, a menos de um ano da eleição presidencial. Apesar disso, a diplomacia brasileira considera difícil prever quais serão as próximas ações do presidente venezuelano. Existe também o receio do envolvimento de outros países, como os Estados Unidos, que podem se movimentar em defesa da Guiana. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse à CNN que as fronteiras brasileiras estão preservadas e que as Forças Armadas não deixarão que a Venezuela utilize o território para acessar a Guiana. Diante das últimas ações da Venezuela, o governo da Guiana acionou o Conselho de Segurança da ONU para impedir a anexação do território por Caracas. Em entrevista à CNN Internacional, Irfali disse que conta com o apoio do Brasil.
I think President Lula also sent a team into Venezuela to have discussions with President Maduro and his team. That team came back, and what we saw is that Brazil has increased their presence on their border with Venezuela. President Lula has given me assurance that Brazil stands strongly with Guyana, and that they would not see any reckless behavior by Venezuela. We are working now with SOCOM, the Department of Defense, and State Department of the U.S., and hopefully within the next 24 hours, a lot of strong statements and strong communication to Venezuela will be released.
Pronto, pronto. Deu para entender aí. Daqui a pouco o nosso querido Eudo Brito faz a tradução aí. Mas ele tem que apelar para Lula mesmo, porque Lula é amigo, né, do ditador venezuelano, o carniceiro lá, o Nicolás Maduro. E ainda mais, né, a Venezuela tem uma dívida com o Brasil construiu lá com empresas brasileiras, se eu não me engano foi a Odebrecht, né, construiu o metrô lá de Caracas, que é a capital da Venezuela, tem essa amizade muito grande. No início do ano ele recebeu o Nicolás Maduro como estadista aqui no país, disse que a democracia na Venezuela é relativa, né, que a eleição lá, que lá tem eleição, que o negócio lá é tudo certo. Então Lula tem sim, né, um certo prestígio com o ditador Nicolás Maduro e poderia intervir nisso aí. Agora, só lembrando, né, que o ministro aí da defesa, o pernambucano José Múcio Monteiro, ele mandou lá mais 60 soldados, né? Lá tinha 70, ele mandou mais 60, ficou 130. Só a Venezuela tem 100 mil soldados, né? Onde é que 130 soldados segura 100 mil? Só se for na cabeça de Zé Múcio, né? E ainda lembrando que no primeiro, foi no segundo ano do mandato de Lula, soldados, o exército da Venezuela invadiu a Amazônia e matou 5 soldados brasileiros. E Lula, naquele tempo o presidente era Hugo Chávez, ditador e também amigo de Lula, Lula não disse nada, ficou quietinho. Essas almas aí dos soldados brasileiros, né, são lembradas até hoje. Bom, eu não entendo de nada, Galo Branco. Quem entende, eu vou chamar agora, é o William Vac. William Vac, ele é âncora da CNN Brasil, CNN Internacional, a maior rede de televisão de notícias do mundo. Ele é o âncora do programa WW da CNN Brasil e vai falar sobre essa munganga aí.
O ditador Nicolás Maduro está pagando com um pontapé nos fundilhos o enorme favor que Lula já lhe fez. O presidente brasileiro empenhou-se em melhorar a projeção internacional do chefe do regime, acusado de violação de direitos humanos pela ONU. E está colhendo em retribuição uma ação ilegal por parte de Maduro, irresponsável, perigosa, que é a anexação de um pedaço enorme de um país vizinho, a Guiana. O que Maduro está fazendo pode até ser visto como jogada política isolada, localizada, mas no mundo em rápida dissolução da ordem internacional até aqui vigente, fatos como a anexação do território de um país vizinho raramente ficam circunscritos geograficamente. Qualquer disputa territorial hoje, baseada ou não na cobiça por riquezas naturais, qualquer disputa dessas transforma-se imediatamente numa questão de quem é capaz de impor ordem em que lugar. E é o que já está acontecendo com Guiana e Venezuela, aliada preferencial dos contestadores da ordem internacional, chamada de liberal. O Brasil está se saindo pequeno nessa história. A Venezuela, se ouviu algum recado de Brasília para não cometer desatinos em público, está ignorando. Não é a primeira a fazer isso com Lula. A Colômbia deu uma bronca no presidente brasileiro pela intenção de explorar combustíveis fósseis na Amazônia. O Chile, outra bronca por conta das posições de Lula na invasão da Ucrânia pela Rússia. São governos de esquerda. Um de direita, o do Uruguai, não perde chance de criticar o governo brasileiro em questões comerciais. E o eleitorado argentino mandou Lula passear numa eleição presidencial na qual o presidente brasileiro resolveu se meter em favor do candidato derrotado. Mas nada se compara a essa desfeita de Maduro. É no que dá amizade com o ditador.
É no que dá amizade com o ditador, né? E eu não sei como é que uma pessoa fala tanto em democracia e só tem amizade com o ditador. Não dá para entender. Olha, o William Vac, é bom explicar aqui, eu estou procurando os comentários mais da CNN, por quê? Porque se a gente for para Globo, é Lula. Se a gente for para Jovem Pan, é contra Lula. Então eu vou ficar no meio aqui com a CNN, né? Esse aqui é um comentário neutro, um comentário imparcial. Tá entendendo como é que é, Galo Branco?
Tenha calma, doutor Roberto.
Fica na tua, Galo Branco. Cuidar de Maduro, não. 7:11. Na terra de Emanuel Bringel, ex-prefeito e ex-deputado, ex-prefeito de Araripina, né, e ex-deputado estadual. 7:11. E por 62 votos favoráveis a um contrário, o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alesp, aprovou na noite dessa quarta-feira, depois de muito rebuceter, o projeto de lei que privatiza a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado. O resultado é uma vitória do governo Tarcísio de Freitas, autor da matéria. Antes do início da sessão, manifestantes presentes na galeria da Alesp gritaram não à privatização. Por se tratar de um projeto de lei, era necessário maioria simples. Depois de passar pela Alesp, o projeto agora deve tramitar de forma obrigatória na Câmara de Vereadores de São Paulo, já que a capital representa 44% do faturamento da Sabesp. Tá aí um exemplo aqui para a Compesa, né? A governadora Raquel Lira, ela já sinalizou que quer também privatizar a Compesa, porque o serviço que a Compesa oferece à população pernambucana não vale nada, galo branco.
Tenha calma, doutor Roberto.
Rapidinho, calma para quem tá sem água uma hora dessa em casa para lavar os olhos e piste de água. 7:12. Na terra de Chico da Burrinha, pai de Moá, 7:14. E o PIB, o Produto Interno Bruto do Agronegócio, deve cair 0,94% em 2023, isso em relação ao ano passado. Apesar do recorde da produção de grãos, relatório da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, mostra que a margem de lucro dos produtores caiu por causa do aumento dos custos, ou seja, impostos, né? Aumenta aí de tudo. E a queda nos preços, a gente viu no milho mesmo, né? O milho era cento e tantos conto o ano passado e caiu para 20. É, aí é para se arrombar. Mas eu não entendo, vamos chamar o repórter Marcelo Matos, ele que entende mais, entrevistou muita gente e vai trazer as informações.
Queda das commodities, custos de produção e efeitos climáticos geram o recuo do PIB do agronegócio em 0,94%. Mas em 2023, o setor registra a terceira melhor marca da história desde 1996, com 2,6 trilhões de reais, justamente atrás apenas das duas safras anteriores. E novamente houve recorde da produção de grãos, com 322 milhões de toneladas, explica o diretor técnico da CNA, Bruno Luque.
Nós tivemos crescimentos em 2021, né, 2020-21, na casa de dois dígitos do PIB e do agronegócio. Então a régua subiu demais, aumentando produção e com preços muito elevados.
Em relação a 2024, a expectativa é de que o PIB do agronegócio oscile entre a estabilidade zero ou queda de 2%, no balanço apresentado pela CNA. Numa demonstração clara de força na economia brasileira, a participação do agronegócio no PIB subiu de 47,5% para 49,6% em 2023. Os principais mercados de exportação são China, Europa, Estados Unidos, Japão e Argentina. Como segundo mercado, o acordo União Europeia-Mercosul tem grande relevância ao Brasil. Mas o presidente da França, Emmanuel Macron, na segunda economia do continente, informou o presidente Lula, em reunião na COP28, que não irá assinar o texto, ao considerá-lo ultrapassado e cobra grandes alterações à condução do meio ambiente aqui no país. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori, analisa o meio ambiente como um escudo protecionista na Europa.
No caso dos europeus, eles têm uma política que chama PAC, Política Agrícola Comum do Bloco, que é uma política de apoio, de crédito, subsídio ao seu, a sua produção agropecuária muito grande. Então, ela é uma agricultura muito subsidiada e muito protegida lá. Por isso que há essa resistência tão grande. Então, você tem razão. Tem essas questões, essas exigências maiores que eles fazem, também são muito relacionadas à proteção do seu mercado interno pela baixa competitividade da produção nacional europeia.
Ainda sobre o comércio externo, uma grande preocupação da agropecuária brasileira é a produção de leite. A conta não fecha e o avanço das importações pode desestimular investimentos, um problema crônico, ressalta o presidente da CNA, João Martins.
O grande problema do Brasil não é só essa importação de leite que nós estamos vendo da Argentina, que é uma importação que nós estamos criticando porque é subsidiado. Eu acho que no dia que a gente tiver um programa de leite para consertar a primeira casa, é aumentando a nossa produtividade, porque cada região é uma região. Aí as coisas vão ficar mais fáceis até da gente concorrer com a entrada de leite de outros países como Argentina, Uruguai, principalmente as pessoas do Mercosul.
O presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil descarta viés político ou partidário da entidade. Mas independente do governo, haverá defesa do produtor rural e da agropecuária. É o que garante João Martins, que avalia que o Congresso precisa derrubar o veto de Lula ao marco temporal.
A senhora vai entrar em discussão que é o Supremo que tem razão, ou é o presidente da República que veta, não. A senhora quer que fique clara, quer que resolva definitivamente o que é que a lei determina, o que é que a Constituição determina. Então, é essa a posição da senhora. Nós somos a favor de que seja derrubado o veto do presidente, porque nós queremos que seja recomposta a posição lá atrás de que o marco temporal é constitucional.
É, lá atrás o Supremo disse que o marco temporal valia, era constitucional. Aí agora, esse ano, já é o contrário, já. Diz que não vale mais não. Desde a origem, o índio é dono das terras desde a origem, desde o tempo de Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Aí você tem um título de terra, está plantando. A insegurança jurídica é muito grande. A mesma coisa, o Supremo Tribunal Federal, em 2014, decidiu que a prisão em segunda instância valia. Aí quando prenderam o Lula, disse, não vale mais não. Acabou, não vale mais, solta o homem, não pode prender mais em segunda instância não. Agora só depois de transitado e julgado. O Supremo fica que nem aquele negócio, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e termina, né, Galo Branco? 7:19 na terra do ex-prefeito Valmir Lacerda e de Galega da Salada. 7:19 da ex-prefeita Dionela Lacerda. Aí você misturou o doutor Valmir com Galega da Salada. Era para ser doutor Valmir Lacerda e doutora Dionela. Depois você fala em Galega da Salada, doutor Roberto, pela caridade. 7:19
E um avião da Força Aérea Brasileira embarca na manhã dessa quinta-feira para Cairo, capital do Egito, para resgatar o segundo grupo de brasileiros que estão na faixa de Gaza. A decolagem está prevista para ocorrer daqui a pouco às 9 horas da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A bordo da aeronave está um carregamento de cerca de 11 toneladas de alimentos não perecíveis, fornecidos pelo governo federal para assistência humanitária. O número total de repatriados e o local de retorno serão informados oportunamente, segundo o governo federal. Acho assim interessante, né? Que o governo federal, quando tem gente com dificuldade aí mundo afora, eles empurram comida daqui para lá. Rapaz, tanto de gente passando fome aqui no Brasil, rapaz, vamos acudir nós primeiro aqui, rapaz. Nós que eu falo, né? Quem tá precisando, eu, graças a Deus, não tô. Mas tem muita gente, principalmente depois que cortaram o Bolsa Família, rapaz.
Aí é só empurrando comida pra lá, pra lá. Rapaz, tem muita gente necessitando aqui, pela caridade. 7h21. Última! Ei, o Palmeira campeão. Bem 10 vezes já, né, campeão brasileiro? Já o Vasco escapou. O Santos se lascou. Caiu. Quem tem todos os detalhes, as informações esportivas, é hora de futebol, eu dobri.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da 90,3, a Rádio Forte do Sertão, é hora do futebol, aqui no Araripino, gente. Confira agora os principais resultados dos jogos de ontem à noite pelos gramados brasileiros. Fechando a 38ª rodada do Brasileirão da Série A, Goiás 1, América Mineiro 0, Bahia 4, Atlético Mineiro 1, Coritiba 0, Corinthians 2, Cruzeiro 1, Palmeiras 1, Cuiabá 3, Atlético Paranaense 0, Fluminense 2, Grêmio 3, Internacional 3, Botafogo 1, Santos 1, Fortaleza 2, São Paulo 1, Flamengo 0, Vasco 2, Bragantino 1. Após empate com o Cruzeiro em 1-1, o Palmeiras é campeão pela 12ª vez pelo Brasileirão da Série A. Após o fim do campeonato, a classificação do Brasileirão da Série A ficou a seguinte: em primeiro, o campeão Palmeiras com 70 pontos. Em segundo, o Grêmio com 68. Em terceiro, o Atlético Mineiro com 66. Em quarto, o Grêmio com 66. Em quinto, o Botafogo com 64. Em sexto, o Bragantino com 62. Em sétimo, o Fluminense com 56. Em oitavo, o Atlético Paranaense também com 56 pontos. Em nono, o Internacional com 55. Em décimo, Fortaleza com 54. Em 11º, São Paulo com 53. Em 12º, Cuiabá com 51. Em 13º, Corinthians com 50. Em 14º, Cruzeiro com 47. Em 15º, o Vasco com 45. Em 16º, Bahia com 44. E os rebaixados para o Brasileirão da Série B: em 17º, Santos com 43 pontos. Em 18º, Goiás com 38. Em 19º, Coritiba com 30. E na 20ª posição, o América Mineiro com apenas 24 pontos. Direto da redação de esportes, Eldo Brito para o Araripina Urgente.
Obrigado, Eldo. 7h23. Na área policial, o destaque chega agora com J. Campos. Um homem morreu durante troca de tiros com a polícia militar após praticar assalto aqui no interior de Pernambuco. Ainda vamos botar a culpa na polícia, é, vê? Quem tem as informações é o repórter J. Campos. Bom dia, J.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares depois de ter praticado um assalto na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste de Pernambuco. Ao GM, a PM disse que o assalto foi registrado na Avenida Doutor Arnaldo Monteiro, em Santa Cruz do Capibaribe. O suspeito, identificado como Lucas Lidenberg de Melo Gomes, ameaçou e roubou o carro de uma mulher. Ele foi localizado por policiais militares do 24º BPM, conduzindo o veículo pela PS-160 e desobedeceu a ordem de parada. Foi feito o acompanhamento e o envolvido disparou várias vezes contra o efetivo. Os PMs revidaram e nas proximidades da Vila do Socorro, em Taquaratinga do Norte, ele abandonou o carro e fugiu pelo matagal. O homem foi capturado e socorrido à unidade de pronto atendimento UPA de Santa Cruz do Capibaribe, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre 38 com uma munição intacta e uma pinada e 4 deflagradas. J. Campos, para o Araripina Urgente, com Roberto Gonçalves.
Obrigado, J. E aqui em Araripina, na área policial, nas últimas horas, teve a prisão de um casal por posse e uso de entorpecentes. Foi no residencial Nossa Senhora da Conceição, quadra N. Também teve em Araripina perturbação de sossego, tranquilidade pública e porte ilegal de arma branca. Foi na rua Antônio Carvalho Leite, via pública, Vila Santa Isabel.
E daqui a pouco o Fredson Paiva chega com todos os detalhes das informações policiais. 7:26 em Pernambuco.
Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
O Araripino, gente, é um oferecimento do Samba Caetá da Carmel. E atenção, acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagens do Brasil. Eu estou falando do Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos e ervas medicinais que são anti-inflamatórias, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. Destacamos o mastruz e a erva baleeira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia as dores musculares, ativa a circulação do sangue, possui ação bactericida, é estimulante do sistema nervoso e, dentre tantas outras propriedades terapêuticas, vai te ajudar a combater as dores causadas pela artrite, artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Por isso, eu recomendo, faça massagens com Samba Caetá Gel num local dolorido e volte a ter qualidade de vida. Mas atenção, Samba Caetá Gel é encontrado apenas em farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações. Casa Neto Pneus, pague 3, leve 4.
Performance, economia, tração e agora super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção, leve 4 e pague 3 Goodyear. Essa sim é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus Goodyear, quilômetros de história. Em Araripina, 3873-1092.
Autoviação Progresso. Não mede esforços para disponibilizar aos seus clientes uma viagem segura e agradável. Autoviação Progresso, disponibilizando inúmeras opções de horários e serviços para o Recife, atendendo ao público de Araripina. O que mais queremos é ir aonde precisamos. Vá de Progresso.
A energia solar é uma opção sustentável e econômica para residências e empresas de todos os tamanhos. Ao instalar painéis solares, sua empresa ou casa gera a própria eletricidade e reduz sua conta de luz, além de diminuir a dependência da rede elétrica pública e evitar aumentos de tarifas. A energia solar vai te ajudar a economizar, tornando-se uma opção de investimento inteligente. Ao escolher um sistema de energia fotovoltaica, você está investindo em um futuro sustentável para todos. Solicite um orçamento e venha economizar com a Solar do Araripe. Entre em contato pelo telefone 87 992 04 4080. Solar do Araripe, soluções em energia.
A Imediata Saúde de Araripina agora conta com a maior evolução e precisão diagnóstica do mundo. Chegou o aparelho que realiza o exame de densitometria óssea, que é um método de excelência para diagnosticar precocemente doenças que interferem no metabolismo ósseo, podendo identificar a presença de osteoporose e osteopenia. Nesse exame é analisada a composição corporal de gordura e massa magra, calculando a gordura visceral e a taxa metabólica em repouso do paciente, e costuma ser solicitado por preparadores físicos, ortopedistas, nutrólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, ginecologistas e endocrinologistas. O aparelho mais moderno do mundo que realiza o exame de densitometria óssea agora está disponível na Imediata Saúde. Informações pelo 879-9177-3846.
Quando estamos construindo ou reformando, buscamos economizar. E uma maneira de fazer isso é comprando na Central da Construção. Lá você encontra os melhores preços e materiais para que sua obra fique muito mais em conta e sem tirar a qualidade. Central da Construção Araripina Varejo, por trás da Igreja Matriz. Fale com Cadê. No atacado, o lojão fica próximo à ABB. Fale com Nilson da Central pelo 38730646. Central da Construção, há mais de uma década gerando emprego e renda na região.
Temos uma novidade para os papais e mamães de plantão. Preparem-se para conhecer a coleção de Natal mais encantadora da cidade, disponível exclusivamente na loja Bebezinho Kids.
É isso mesmo, pessoal. A Bebezinho Kids está repleta de roupas e acessórios e para deixar os pequenos ainda mais estilosos e confortáveis. E o melhor de tudo, com preços que cabem no seu bolso. Se você está em busca de peças únicas e cheias de personalidade para o seu filho, a coleção de Natal e final de ano da Bebezinho Kids é o lugar certo. São roupas super charmosas, com estampas divertidas e tecidos de alta qualidade, garantindo o máximo de conforto para as crianças e adolescentes. Então, papais e mamães, não percam tempo, visitem a loja Bebezinho Kids. Ou entre em contato pelo Instagram Bebezinho Kids. A loja está localizada na rua Coronel Pedro Cícero 292, no centro de Araripina, vizinho à farmácia Menor Preço, perto do Banco do Nordeste. Bebezinho Kids deseja a todos um dia cheio de alegria e muito amor com os pequenos. E até a
próxima. Presentes de Natal de Lelis. Hoje é o momento perfeito para presentear mais amor. É hora de abraçar mais, celebrar mais e compartilhar mais. Estar com você é o melhor presente. Siga @delelis.araripina e mergulhe na magia do Natal conosco. Aproveite nossas ofertas e o nosso Fashion Delivery. Adquira agora o presente perfeito com descontos à vista ou em até 10 vezes. Consulte condições.
Você não está ouvindo bem? Quer ouvir melhor? Compre seu aparelho auditivo da marca Signia, a melhor marca em aparelhos auditivos da América Latina e a terceira marca do mundo, em até 30 vezes sem juros no boleto ou no cartão com o Dr. Júlio César na Imediata Saúde. Promoção de Natal: na compra do aparelho auditivo, ganhe um exame de audiometria, retornos e acompanhamentos especializado. Telefone para contato: 87 99117 1310. Siga no Instagram @sonitosaparelhosauditivos.
Venha ser Prime, seja inteligente. Venha ter o melhor pelo menor preço comprovado. Lentes, armações especiais, seu óculos de grau e de sol. As melhores marcas do Brasil e do mundo. Aqui a gente cuida muito bem da saúde dos seus olhos e do seu bolso. São descontos reais, com produtos originais. E aquele atendimento VIP que sua Prime Ópticas pode oferecer para você. Aqui na Prime, nós facilitamos a sua consulta com os melhores médicos oftalmologistas. Prime Ópticas, o melhor pelo menor preço em óculos e armações tem endereço. Em Araripina, rua José Barreto Sombra, 198, no centro. Telefone 3873-2689.
E foi divulgada a agenda de atendimentos dessa quinta-feira na Clínica Ter Mais Saúde. Doutora Adelmo Lage, ortopedista, doutor Matheus Goiana, nutricionista, doutora Patrícia Santos, psicóloga. Na sexta, não teremos atendimento, é feriado. Dia da Padroeira, Nossa Senhora Imaculada Conceição. No sábado, doutor Matheus Goiana, nutricionista, doutora Tanita Gomes, psicóloga, e doutora Jocasta Ribeiro, nutricionista. A Clínica Ter Mais Saúde fica por trás da Igreja Matriz, em frente ao antigo Bar Recanto. Informações pelo 879-9656-0659.
Mês de dezembro é tudo de bom pra você. Atenção, meu amigo, minha amiga. Alô, alô, juventude, atenção, trabalhadores. Araripe da sorte, a sorte, a sorte do sertão. Domingo 10 de dezembro. Olha só, minha gente. R$5.000, o primeiro prêmio, R$5.000, o segundo prêmio, o terceiro, moto linda, moto Honda Start CG 160, e o quarto prêmio são R$100.000. Imagina, mês de dezembro você ganhar R$100.000, é o quarto prêmio, é domingo agora, domingo dia 10.
Sessão Araripina e região, inscrições abertas para o curso de montagem, instalação e manutenção de placa solar ou torre eólica, 100% presencial e gratuito, certo certificado. O curso é para homens e mulheres, mas atenção, vagas limitadas. Inscrições na Câmara de Vereadores de Araripina, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Informações pelo WhatsApp 879-9625-3385. 9625-3385. Apoio Câmara de Vereadores de Araripina.
Participantes do Plano Laboratorial Vicente Lemos Mais Saúde, aproveitem o mega feirão de negociação. Negocie dívidas com até 80% de desconto. Atenção, oferta por tempo limitado. Ligue ou mande um WhatsApp para 88-3312-6757. Vicente Lemos Mais Saúde. Cuidando de você.
Que tal realizar aquele sonho do carro novo? Na Tamboril Veículos você encontra tudo o que precisa para tornar o seu sonho uma realidade. Confira nossas condições e os melhores descontos. Tracker com taxa zero e IPVA grátis. Linha Onix com IPVA grátis e a melhor taxa de financiamento. S10 com taxa zero, pronta entrega. Cruze com taxa zero, emplacamento total grátis e descontos incríveis. Aceitamos seu seminovo com a melhor avaliação do mercado. Financiamento em até 72 meses e também conheça o nosso consórcio fácil. Com tanta facilidade, não perca tempo. Venha e saia com seu Chevrolet zero quilômetro. Ofertas válidas até o dia 30 de novembro. Fale conosco em alguns dos nossos canais digitais ou pelo telefone 87-3822-1000. Tamboril Veículos.
Casa do Celular. Rede especializada em vendas de celular do Brasil.
Com mais de 200 lojas de norte a sul do país. Agora chegou a vez de Araripina.
Grandes marcas, preços imbatíveis, atendimento personalizado e as melhores formas de pagamento. Tudo isso é a Casa do Celular. Na rua José Barreto Souza, 144, Centro.
Casa do Celular é barato e sempre será. Diz aí, Safadão.
Vem pra cá e vem com Safadão pra Casa do Celular.
Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte, é Tirinete. É do Grupo Valdeir Batista. São 33 anos informando o povo com muita responsabilidade e credibilidade. Às 7h37. Daqui a pouquinho eu converso com o secretário de Cultura de Araripina, o Sebastião Dias. Vamos falar sobre a ornamentação natalina. É, a festa aí que vai acontecer no Parque Três Vaqueiros de Vaquejada, o que é que pode entrar, cooler, o que é que não pode, bebida em garrafa de vidro, não pode, por aí. Daqui a pouco quem vai dizer é ele, viu? Ele já está aqui nos estúdios da Rádio Araria FM, a gente conversa já já. Antes disso, vamos dar uma passada pela internet.
Araripina Urgente na internet.
Aqui pela internet tem o Chorão, Joels Pereira. O Chorão disse que o Vasco escapou fedendo mesmo, viu, Joelson? Bora.
Roberto, ufa, nosso Vascão é de primeira. Foi difícil, viu, meu irmão? Mas festa, primeira divisão novamente. Tem agora só que organizar, né? Contratar jogador que deu mesmo pra gente disputar.
É, mesmo pra disputar aí da metade pra cima da tabela, né? Porque só lá embaixo, pela caridade. O Erisvaldo é de um bairro aqui, ele não falou o bairro, né? Mas não disse, mas tem aqui o áudio dele, vamos escutar.
Bom dia, doutor Roberto, tudo bem? Aqui é o Erisvaldo, do Alto Alegre.
Alto Alegre?
Eu queria que eu perguntasse aí, o prefeito Pimentel, quando ele for dar entrevista aí, se ele vai asfaltar aqui a rua Alto Alegre aqui, que a gente paga imposto todo ano, a gente paga o imposto aqui, né, do IPTU. E eu queria saber se antes dele entregar o mandato aí, ele vai asfaltar aqui, né, que tá no projeto aí um monte de rua aí pra asfaltar, pra saber, só uma dúvida, se tá incluso aqui o Alto Alegre também, pra valorizar mais aqui. Obrigado aí, bom trabalho.
Obrigado, meu irmão. Rapaz, tem muita comunidade aí que tá na pauta aí, né? É, nos projetos para ser asfaltado. A gente pergunta assim, viu, Adisvaldo? Tá vendo aí? A participação do ouvinte é importante com a educação. É aí, um questionamento, né? Normal fazer uma pergunta dessa. E a gente vai fazer ao prefeito quando ele vier aqui na próxima vez. Tem aqui o Celso. Bom dia, Roberto. Aqui é da turma LF Placas. Celso, em Sapezal, Mato Grosso, tá na escuta lá em Mato Grosso. Eita, tá longe, hein, meu irmão? Obrigado. Jefferson diz: obrigado, meu Deus, por mais um dia, um ano de vida, aniversário dele. E ele disse também aqui: saudações vascaínas, mandando um alô especial para ele que está completando o ano. Além de vascaíno, né? É completando o ano hoje. É um presente duplo aí. Valeu, obrigado. Daqui a pouco a gente volta pela internet. 7h40 na maior cidade do Arari.
Saia de casa bem informado. Tudo o que você precisa saber está no Araripina Urgente. Uma tempestade de notícias. A equipe de jornalismo da Arari FM vasculhando o Brasil. E a credibilidade de Roberto Gonçalves, o homem do Araripina Urgente. Araripina, chamando os melhores repórteres do Nordeste brasileiro.
Vamos lá, vamos a mais um tirinete de notícias. Ontem a gente trouxe a informação que a pobreza caiu aqui no Brasil. Cerca de 10 milhões de pessoas saíram da pobreza em 2022, no ano passado, né? E aí agora a gente vai trazer os números aqui em Pernambuco. Segundo o IBGE, a extrema pobreza em Pernambuco também caiu. Vamos aos detalhes, às informações com a repórter, né? Tainã Olímpia. A Tainã Olímpia da CBN, que é a Central Brasileira de Notícias do Recife, tem
os índices de pobreza e extrema pobreza em Pernambuco apresentaram baixa em 2022, quando comparados ao ano de 2021. O mesmo aconteceu com a desigualdade social no estado. É o que mostra o resultado da síntese de indicadores sociais 2022, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No ano passado, 11,7% da população pernambucana, o que equivale a 1,1 milhão de pessoas, vivia com menos de $2.15 de renda per capita por dia, ou seja, com menos de R$ 200 por mês, um parâmetro proposto pelo Banco Mundial. Mesmo com a redução em relação a 2021, no ranking nacional, o estado ocupa o quinto lugar com mais pessoas na extrema pobreza. Em relação à desigualdade social, Pernambuco apresentou o menor índice desde 2012, mas a cidade do Recife ocupou o sexto lugar entre as capitais com maior índice de desigualdade. Um progresso em relação ao ano de 2021, quando ocupou a segunda colocação. A pesquisa também avaliou a cobertura de saneamento básico e indicou que mais de um terço dos pernambucanos não tem acesso à rede de esgoto e um quarto não tem acesso à rede geral de distribuição de água.
Aí, tá aí um terço, né? 33% da população pernambucana não tem acesso a esgoto e 25%, que é um quarto, não tem acesso à água. Mas se for colocar Araripina aqui, meu irmão, esse índice aí aumenta muito. Por isso que eu torço também pela privatização da Compesa, como aconteceu lá com a Sabesp lá em São Paulo. Foi privatizada ontem. Agora aqui em Pernambuco é mais difícil. Lá os deputados, né? Agora aqui em Pernambuco, para ser privatizada a Compesa, com os deputados que a gente tem, quase todos de esquerda, é difícil, Galo Branco.
Tenha calma, doutor.
A gente vai ter que aguentar essa compesa por muito tempo ainda. 7h44.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Estou recebendo o secretário de Cultura ao vivo aqui nos estúdios da Arari FM, Sebastião Dias, que conversa conosco na manhã dessa quinta-feira. Bastião, bom dia, meu irmão, seja bem-vindo.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM. Roberto, é um prazer poder estar voltando a esse programa, que é líder da audiência, não só aqui em Araripina, como também em todo o sertão do Araripe.
E dizem que o difícil não é chegar lá e liderar, o difícil é se manter na liderança, meu irmão. Aí é por isso que agora que eu estou acordando mais cedo ainda para preparar o programa com muito carinho, com muito afinco, que é para se manter lá no topo, né? Bom, Sebastião, professor Sebastião, secretário Sebastião, a gente está vendo a cidade bonita, linda, né? A ornamentação natalina realmente vem chamando a atenção, assim como chamou também no São João, né? E aí, daquele clima natalino, o que é que ainda tem aí para ser preparado, ou se já está tudo pronto? O que é que você tem a dizer sobre isso?
Isso, Roberto. A Prefeitura de Araripina, através da Secretaria de Cultura, a gente vem nesse trabalho da ornamentação natalina desde o dia 3 de novembro, nesse trabalho aí que a gente considera um trabalho muito progressista para o município de Araripina, que é essa visão do prefeito Raimundo Pimentel em poder estar valorizando a arte dos nossos artesãos, mais uma vez, assim como foi no São João, o trabalho que está sendo realizado da confecção de elementos natalinos está passando pelas duas associações de artesanato do município de Araripina, a Encartes e a Ara. E isso é um fomento muito grande, né, não só para a cultura, como também para a economia, porque aí, Roberto, todo o capital, né, ele gira dentro do município. Então, isso aí você incentiva de forma direta todo o comércio do município, porque eles passam a comprar os materiais aqui no município, e além dessa valorização que o próprio artista tem, né? Então, dentro dessa programação nossa, tem muita coisa para ser ainda implementada nas praças do município, nas avenidas, como você já bem frisou. A gente já tem aí a Avenida Florentino Alves Batista toda ornamentada, né? Ontem a gente deu início aqui na Praça Dom Campelo, e gradativamente a gente tá indo, né? Vai chegar na prefeitura para finalizar na Praça do Dr. Pedro.
E esse material aí, a gente vê que é de boa qualidade, ele deve ser usado no ano que vem também, né?
Isso, a gente está com bastante elementos, Roberto. É um material totalmente com qualidade, né? Assim como foi o do São João. E a gente tem esse cuidado, né, de pedir à população que a gente possa estar zelando pela ornamentação, Roberto, que as pessoas tenham esse cuidado, né, de preservar.
Isso ali é nosso dinheiro, não é?
Isso, exatamente, né? E que a gente possa fazer valer esse investimento que está sendo feito aí, realizado pela Prefeitura de Araripina, mais uma vez enaltecer, Roberto, essa visão, essa carta branca que o prefeito Raimundo Pimentel nos dá para que a gente possa estar desenvolvendo a cultura no município de Araripina. E aí, Roberto, a gente poder falar também, né, dessa parceria de outras secretarias, assim como a infraestrutura, com a parte da iluminação pública, que é um braço forte para que esse projeto ele possa sair do papel. Então, assim, os meninos da iluminação pública, a equipe completa, né, eles dão todo esse apoio, todo esse suporte para que a gente possa estar realizando. Só para você ter uma ideia, ontem a gente saiu aí da Praça Dom Campelo, a gente saiu, era mais de meia-noite ontem. A gente que faz o teste, inicia, e acredito, Roberto, que até sexta-feira a gente tem concluído a Praça Dom Campeiro, e tem muita coisa bacana para ser colocada na praça.
Que beleza, e é por isso que o prefeito está dando essa carta branca a você, pelo seu potencial, pelo seu afinco no trabalho, né, à frente da Secretaria aí de Cultura. Eu tô olhando aqui, Sebastião, o meu amigo Richard Santiago mandou aqui pra gente divulgar um concerto musical da banda Maestro Álvaro Campos e convidados especiais. Vai ser dia 13, né? Lá na Antônio de Barros Muniz. Diz que vai ser um negócio pra cinema, um concerto mesmo, com iluminação, aquele negócio pra cinema, né?
Isso é um projeto, né, que o SESC tá realizando em parceria com a Prefeitura de Araripina, em parceria com a Secretaria de Cultura. Eu quero até mandar um abraço aqui pra Richard. É um trabalho, um projeto bem diferenciado, né? Esse concerto musical, a gente vai ter a apresentação da banda Maestro Álvaro Campos, é um concerto com a banda Maestro Álvaro Campos, na qual a participação dos cantores aqui de Araripina, né? Então, vai ser o arranjo musical da banda, acompanhado de um cantor, para cada música dessa, de um cantor diferente aqui do município de Araripina.
Onde então, vai valorizando, né?
Valorizando, então, assim, parabenizar, né, o nosso amigo Richard, a ideia, nos procurou, a gente prontamente abraçou a ideia com o Richard, e dia 13 vai ter esse concerto na praça, pra gente convidar também a população.
Sebastião, tem aqui um esporte aqui na região, em Araripina principalmente, que virou cultura, é um esporte que é tradicional, o povo gosta, que é a vaquejada, né? E agora vai ter aí vaquejada, a final, né? Se eu não me engano, são 20 duplas, e vai ter uma festa também lá, né? Um evento com vários cantores. E aí eu gostaria de que você falasse também sobre esse evento, o que é que está sendo preparado, o que é que pode, vai ser aberto, o que é que pode levar, bebida pode entrar, como é que vai ser?
Isso, é o circuito de vaquejada, né? Parabenizar o secretário Bringel Filho e toda a sua equipe por esse projeto aí, o amigo Janil, que coordena, né, essa parte do circuito, juntamente com o secretário de Esportes, Bringel Filho. e a toda a equipe dele, né? A gente parabenizar esse trabalho aí arretado que está sendo feito no município de Araripina. Mais uma vez, o prefeito Raimundo Pimentel mostrando que é aberto para todas as modalidades, né, diferenciadas do esporte. E a vaquejada, como vê, circuito desde o início do ano, e agora vem a final, né? Essa final que vai acontecer dia 9, próximo sábado. E aí, no final do circuito, a gente tem a festa pública, né? A gente vai ter aí Mano Walter, Mastruz com Leite, Cauãzinho Vaqueiro, fazendo toda essa animação do público, festa gratuita para a população da Araripina. E a gente pede essa conscientização, Roberto Gonçalves, dos foliantes, do público que vai prestigiar, né, esse momento da festa. Dizer que a bebida, ela é liberada, né? Ela não vai ser a questão como é no São João, porque o São João é todo um processo diferente, que é de concessão. Aí é diferente, quem participa desse processo de concessão tem o direito de comercializar a bebida dentro do parque. A festa do circuito de vaquejada, como foi a do dia 11 de setembro, não. Não tem essa comercialização privada dentro do parque. O público, ele pode levar a sua bebida. Agora, tem que ter a regra, né? Que aí a gente participa de reuniões com a Polícia Militar, que nos orienta e que faz essa obrigação de que a pessoa que vai levar a sua bebida, ela leve um recipiente plástico. Então, aí, a gente quer mandar um aviso para o pessoal que vai curtir a festa do dia 9, né, do final do circuito de vaquejada, que pode entrar com seu cooler, não tem problema, mas a bebida que ele vai colocar no cooler, ele coloque no recipiente plástico. A gente vai ter total segurança nas entradas do Parque Três Vaqueiros, e os seguranças vão estar fiscalizando esse recipiente que o pessoal vai estar levando, né, o seu cooler, para que possa ter essa total segurança ao público presente na festa, né, Roberto?
Se tiver uma briga, não tem, o cara não tem com uma garrafa lá, né, de vidro, exatamente. E aí você pega o seu Drea, compra o Drea, tira da garrafa aí de vidro e coloca no recipiente plástico, pronto, tá resolvido, né?
Isso, então a gente pede mais uma vez, né, fazer esse alerta, né, uma orientação da Polícia Militar, junto com a Prefeitura de Araripina, que o público presente, o fulião que vai curtir a festa do dia 9, ele pode levar a sua bebida? Pode levar seu cooler? Pode. Desde que essa bebida esteja no recipiente de plástico. Então, comprou o litro de Drea, por exemplo, coloca no recipiente de plástico e vai curtir a festa.
O Drea, eu dei só um exemplo, mas quem quiser 51 também do mesmo jeito, a Pitu, o uísque mais caro que tiver também do mesmo jeito, serve para tudo. E sobre a vaquejada mesmo, a parte técnica, eu vou estar recebendo no próximo sábado aqui Brinjal Filho, Danda Simeão, e eles vão falar sobre a vaquejada, né? A competição mesmo sobre o circuito, né? A final. Brinjal Filho e Danda Simeão, sábado, no debate geral. E o debate geral do sábado serão duas partes. A primeira parte vai falar sobre esse concerto aí da banda Maestro Álvaro Campos, né? Lá na Antônio de Barros Muniz, e a segunda parte com o pessoal da vaquejada. Mas, Sebastião, aproveitando aqui a sua presença, vamos falar um pouquinho sobre o edital, né? Que foi lançado pela Prefeitura, da Lei Paulo Gustavo, para o fomento cultural aqui no município. Eu tô sabendo que teve muitas inscrições, né?
Teve sim, viu, Roberto? O município de Araripina, que recebeu aí cerca de quase 800 mil reais para poder fazer esse fomento da cultura. Frisar, Roberto, que é um recurso federal, né? Que essa é a lei emergencial de 2020. E as inscrições foram abertas. A gente até prorrogou, Roberto, devido à procura que estava e o congestionamento no site. Encerraria na última sexta-feira, a gente prorrogou até segunda, né? Que passou agora. Então encerrou, a gente já teve um feedback, muitas inscrições no município de Araripina. Lembrando que as inscrições, Roberto, elas são exclusivamente para os filhos de Araripina, né? Os moradores do município residente de Araripina, né? Não pode ser de outro município. Então a gente tem aí, Roberto, acredito que chegou a mais de 150 inscrições de artistas. Então, assim, vai ter uma concorrência sadia, uma concorrência boa. E a gente vai fomentar, de fato, nessa cultura no município. Lembrando que esses recursos, Roberto, eles vão ser já repassados para os artistas, acredito que a partir do dia 18 já vai ser repassado para o artista, e ele, a partir do momento que ele recebe o recurso, ele tem aí 180 dias para ele poder executar. Então, essa execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo, o artista, ele vai começar de fato, a executar esse recurso a partir de 2024.
E cada um na sua área, na área de vídeo, na área de dança, como é?
A gente dividiu o edital de acordo com as escutas, Roberto, as oitivas que a gente fez, que foi muito importante para que a gente pudesse construir o edital. Fizemos aquelas oitivas online, fizemos a oitiva presencial e fizemos o cadastro presencial na Secretaria de Cultura. Então, foi dividido em três editais: o edital de audiovisual, o edital das demais linguagens e o edital para os mestres, Roberto. Esse de mestres é bem interessante, né? A gente reconhecer esse pessoal que vem há mais de 10 anos, que era um dos requisitos para poder participar de mestre nesse edital, que vem fazendo a cultura do município. Então, esse de mestre é um reconhecimento que o prefeito Raimundo Pimentel vai fazer com esses artistas. Cada mestre desse vai receber um prêmio de R$2.000. Foram abertas 15 vagas para mestres e, pelo que passou lá, a gente já tinha mais acredito que tinha 14 inscrições de mestre. Então, assim, paralelamente, se ele se enquadrar nos requisitos, então
está garantido,
tá garantido
mil, né?
Aí. E aí veio, Roberto, nas demais linguagens, né? A gente dividiu aí em diferentes categorias e no audiovisual a gente teve aí um prêmio bem interessante, Roberto, que isso é a importância da gente poder ouvir o proponente diretamente, né? A gente teve aí o edital aberto para audiovisual, que uma das categorias, que é a média-metragem, que é o vídeo feito ali de 30 a 50 minutos, a gente está aí com 3 prêmios de R$50.000. Nessa área, Roberto, a gente teve aí, parece que, se eu não me engano, tivemos aí 15 inscrições para 3 vagas. Então, isso aí vai ser concorrido.
É.
Esse de 50 mil, ele vai ser bem concorrido.
3 para 15, né?
É, aí tem aí a cada 5 aí disputando uma vaga, né, Roberto? Aí vai ser bacana também.
Quer dizer, 5 vão ganhar e 10 vão perder. É desse jeito aí.
É.
Sebastião, meu irmão, foi um prazer conversar com você. Se tiver mais alguma coisa aí, pode ficar à vontade.
É, Roberto, eu que agradeço, né, mais uma vez, poder estar participando aqui do programa, né? A gente hoje veio de fato para poder fazer esse alerta para a população. O pessoal que vai participar da festa do dia 9, Mano Walter, Mastruz com Leite e Cauãzinho Vaqueiro, que a bebida que for levar, que leve no recipiente plástico, para depois não ter aquele, vamos dizer, né, Roberto? Aquele, fica aquele eriado todo na entrada, né? E também, Roberto, a gente mais uma vez reforçar esse pedido de conscientização da população da Araripina para que a gente cuide dos elementos natalinos que a Prefeitura de Araripina está ofertando para que as famílias, Roberto, acredito que depois do dia 15, começa a vir muito turista, as famílias que vêm passar o Natal, vêm passar o Réveillon.
O clima muda, né?
Então, o clima muda, acredito que desse dia 15 em diante, é tanto, Roberto, que a gente está aí com a nossa cantata de Natal também, que foi feita o ano passado. A gente está aí no processo para que, se tudo der certo, dia 19 a gente está realizando a nossa cantata de Natal, convidar a família araripinense para vir e fazer mais uma vez essa prestação com a população da Araripina, Roberto. O pessoal às vezes fica naquela ansiedade, e as outras praças? A gente não tem como fazer tudo de uma só vez. Então,
é como o ouvinte agora pediu asfalto para o bairro dele, né? E não tem como fazer tudo de uma vez. Está no projeto que vai chegar lá.
Isso, então a gente vem gradativo, Roberto. Ó, se a gente pegar a Avenida Florentino Alves, a pracinha lá do Trevo, ela praticamente já está concluída. Ela não está 100% concluída. Então, só algum arranjinho ali, mas ela praticamente está pronta. Então a gente está vindo da pracinha do Trevo. Se pegar a Florentino Alves Batista, já vai estar toda iluminada à noite, nessa ornamentação natalina. E, de fato, Roberto, a Vila Natalina que a gente vai estar fazendo é a Praça Dom Capelo. Eu vou até aqui adiantar para você, Roberto, como a gente já iniciou ontem, foi a gente colocando, interessante, Roberto, foi a gente colocando os elementos só num canteiro e já tinha muita gente tirando foto, família, as crianças, porque a luz, ela traz esse espírito, né, Roberto? De leveza, de esperança.
Imagina quando tiver um Papai Noel lá, prontinho, bonitinho.
Isso,
lá.
Aí a gente tem a surpresa aí na Praça Dom Capelo, Roberto, que vai ser um expresso natalino que foi feito com mais de 10 metros de comprimento. Esse expresso natalino, ele vai ficar parado. Então, eu peço às famílias que tenham esse cuidado, esse zelo. As crianças poderão entrar dentro para poder tirar foto. Mais de 10 metros vai ficar aqui na praça. Vai ficar na praça, Roberto. Os elementos dos anjos, toda a iluminação, o expresso natalino, um trenó que está sendo feito também aí pelas associações, mais uma vez, enaltecer esse trabalho das associações. A Ara, a Encarce, nosso amigo Ricardo Mandacaru, mandar um abraço para ele. é Iraélio da Ara, Socorro Pereira da Encarte, Roberto, tá fazendo um trabalho magnífico. Esse trabalho da Ara vai ficar na Praça do Doutor Pedro, lá vai ser a casa do Papai Noel, uma casa muito bonita que está sendo feita aí pelos artesãos da Encarte, a casa do Papai Noel com toda a luminária na Praça do Doutor Pedro. Então veja, Roberto, que tem uma divisão, então o pessoal às vezes cobra tudo de uma só vez, então não tem como. A gente tá vindo, chegamos na Praça do Doutor Pedro, ou na Praça Dom Capelo, acredito que amanhã a gente tá concluindo. Amanhã a população já vai acordar com esse expresso natalino. À noite o pessoal já vai poder tirar foto já amanhã na Praça Dom Campeiro, vai ficar muito bonito. E a Praça do Topeiro, a gente já vai gradativo para colocar a casa do Papai Noel, com o Papai Noel dentro, o pessoal tirar foto. Então,
o Papai Noel vai ser
na Praça do Topeiro.
Aqui vai ser o expresso.
Aqui vai ser o expresso, o trenó, mas a gente vai ter um Papai Noel também aqui. Os anjos que já estão acesos, as caixas luminárias. Então, assim, tem muita coisa bacana. Parabenizar mais uma vez o prefeito Raimundo Pimentel por dessa carta branca, por abraçar, Roberto, esse projeto e, mais uma vez, ver essa visão do prefeito em valorizar o artista da terra, valorizar os artesãos. Então, Roberto, mais uma vez agradeço a você o convite e a gente está aí convidando as famílias para poder valorizar e prestigiar esse trabalho que está sendo feito pelos artistas do município de Araripina.
Obrigado, Sebastião. E eu não sou muito de puxar saco, não, mas se você não fosse competente, o prefeito não estava dando essa carta branca, não, viu, meu irmão?
Obrigado, um abraço. Irmão, um abraço.
Intervalo.
Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
E o Araripino Urgente é um oferecimento da Casa Neto Pneus, que voltou com a grande promoção. Pague 3, leve 4.
Performance, economia, tração e agora a super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção, leve 4 e pague 3 Goodyear. Essa sim é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus Goodyear, quilômetros de história. Em Araripina, 3873-1092.
Autoviação Progresso. Não mede sócios para disponibilizar aos seus clientes uma viagem segura e agradável. Autoviação Progresso. Disponibilizando inúmeras opções de horários e serviços para o Recife, atendendo ao público de Araripina. O que mais queremos é ir aonde precisamos. Vá de Progresso.
Onde quer que você pise, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Aspecto é o melhor lugar. Só na Aspecto Calçados tem o melhor pra você e sua família, levando a moda em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Onde quer que você pise, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Aspecto é o melhor lugar. Só na Aspecto Calçados tem o melhor pra você e sua família, levando a moda em qualquer lugar, com você sempre vai estar.
Doutora Adelmo Lage, ortopedista e traumatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, com 26 anos de experiência e pós-graduação na Escola Paulista de Medicina e USP, realizando tratamento ambulatorial, cirurgia, artroscopia de joelho, tornozelo e ombro. Na Clínica Imediata Saúde, às terças à tarde, quintas, sextas e sábados, e urgências nos domingos. Doutora Adelmo Lage atende também em domicílio. Informações pelo 87 99177-3845.
Ótica São João Araripina, a única que tem laboratório próprio e entrega seus óculos em menos de uma hora, a depender do grau para visão simples. É isso mesmo, enquanto você dá uma voltinha na cidade, seus óculos já estão prontos. E outra coisa, a Ótica São João tem marca própria, o modelo feminino SJ Eyewear e o modelo masculino SF Formen. Aproveita a promoção da Ótica São João na compra da sua lente visão simples ou multifocal, a armação é grátis. Eu disse Ótica São João, Rua Professor Agamenon Magalhães, bem ao lado do